Nós estamos agora no capítulo 8 e hoje iremos estudar este capítulo 8 e 9 do livro de Números. Estes capítulos aqui são extremamente interessantes e neles vamos encontrar a descrição das 7 lâmpadas do santuário e a consagração dos levitas para o seu ministério. Vamos também conhecer em pormenor o candelabro. Vamos ver a celebração da Páscoa e o significado de uma nuvem sobre o tabernáculo. Nós vamos então iniciar neste capítulo 8. Vamos a ler a partir do verso 4 e diz assim o texto bíblico. O Senhor disse a Moisés que comunicasse a Arão as seguintes ordens. Quando colocares as 7 lâmpadas sobre o candelabro, faz com que elas iluminem a parte da frente do mesmo. E Arão assim fez. As lâmpadas iluminavam para a frente do candelabro, tal como o Senhor tinha ordenado a Moisés. O candelabro era feito de ouro cinzelado desde o pé até aos florões e foi construído conforme o modelo que o Senhor tinha apresentado a Moisés. Nós já tivemos a oportunidade de falar sobre este assunto quando estivemos a estudar o livro do Êxodo, no capítulo 25, do verso 31 ao 40, e também o livro de Zacarias, no Velho Testamento, no capítulo 4, no verso 2, ele nos faz referência a este candelabro feito de ouro, sendo uma peça das mais bonitas e mais importantes do tabernáculo. Recordo que o candelabro tipifica alguns aspectos de Jesus Cristo. E as 7 lâmpadas representam o Espírito Santo. 7, normalmente, na Bíblia, é apresentado como o número da perfeição. A missão deste candelabro lá no tabernáculo era iluminar, tal como é a função do Espírito Santo, iluminar o cristão para que ele entenda a palavra de Deus. O Espírito Santo nos ilumina também para nos mostrar as áreas em que Cristo quer transformar na nossa vida, aplicando as verdades bíblicas à nossa vida diária. Por outras palavras, é o Espírito Santo que ajuda o homem a conhecer e a entender as coisas de Deus. É Ele que nos revela as verdades das próprias Escrituras. Quando o Espírito de Deus não ilumina o homem, este fica sem conhecimento de Deus, porque o homem natural não entende as coisas de Deus. Nós, no último programa, falámos sobre as ofertas dos príncipes. Vimos que eles trouxeram ofertas de sacrifício em favor dos seus pecados. Agora, neste capítulo, vamos ver a consagração e a purificação dos levitas, estes homens, esta tribo, que foi escolhida e separada para servir a Deus no serviço religioso. Como vemos, todo o seu serviço é baseado em sacrifícios e no derramamento de sangue para a purificação dos seus pecados. Estes sacrifícios de animais eram símbolos que mostravam e apontavam para a pessoa de Jesus Cristo. Eles já cessaram, pois já não fazem necessidade, pois Cristo já morreu na cruz pelos nossos pecados, pagando Ele uma vez por todas por cada um de nós. Por essa razão, estes sacrifícios aqui, que eram oferecidos pelos sacerdotes, pelos levitas, hoje já não fazem sentido. Já dissemos que o Espírito Santo de Deus é que simboliza para nós esta luz que é apresentada aqui neste tabernáculo. E Jesus Cristo, Ele é o próprio candelabro. E nós precisamos ainda de ter em mente, quando refletimos sobre estas questões, que a própria palavra de Deus, ela mesmo também se chama a luz para os homens. Se nós olhássemos para o que o salmista diz, ele diz: lâmpada para os meus pés é a tua palavra e luz para os meus caminhos. A palavra de Deus é um fundamento para a nossa fé. E Cristo é o centro das Escrituras. É o tema principal da própria Bíblia. Ele é a verdadeira luz que ilumina o mundo. O próprio Jesus disse: eu sou a luz do mundo. Aquele que me segue não andará em trevas. Como o candelabro enchia o tabernáculo de luz, também Cristo enche o mundo com a sua própria luz. Voltando aqui ao livro de Números, no verso 5, vamos ler o seguinte. O Senhor disse então a Moisés: separa os levitas dos outros israelitas e purifica-os. Para isso deves servir-te do seguinte ritual. Deves espargi-los com água da purificação. Deves rapar à navalha todo o pelo do corpo e lavar as suas roupas. Depois eles ficam purificados. A seguir, pegarão um touro com a respectiva oferta de farinha amassada com azeite, e tu arranjarás outro touro para o sacrifício pelo pecado. A grande lição que tiramos destes versos É a necessidade que o cristão tem de viver uma vida de pureza e de santidade. Os levitas, antes de chegarem a esta pia onde se podiam lavar, tinham antes de passar pelo altar de bronze, onde tinham feito então os sacrifícios. Não sei se está lembrado da disposição de como se encontrava o tabernáculo. Nós já falámos sobre isto. Então tínhamos este altar de bronze onde eram sacrificados os animais. Depois tínhamos então a pia onde eles se podiam lavar e purificar também. Recordo que este altar de bronze também aponta para alguns aspectos da própria pessoa de Jesus. Para a purificação das nossas almas, temos de começar em Cristo, que nos purifica de todo o pecado. Os cristãos que querem servir a Deus têm de ter um coração limpo. Caso contrário, não podemos de forma alguma servir a Deus. E para termos essa pureza, temos de então ir à pia. Esse espaço onde a água nos lava, simboliza essa pureza que nós temos, que apresenta mais um aspecto de Cristo, que é o facto de Cristo nos limpar e purificar de todo o pecado. Para que fique bem claro, eu volto a dizer que para começar a nossa vida cristã, nós precisamos voltar a este altar de bronze, voltar a esta purificação, a esse derramamento de um animal inocente, do seu sangue. Só essa forma de entrega da nossa parte é que nos pode tornar e transformar a nossa vida de uma natureza pecadora para uma natureza santa e justa. Por outro lado, depois de nos encontrarmos nesse lugar com Cristo Jesus, percebermos que foi Cristo que foi sacrificado em nosso lugar, então temos de ir até esse lugar, essa bacia de água, e aí que simboliza essa purificação. Nos lavar, digamos assim, e representando essa purificação. Ela representa, de facto, que nós confessamos as nossas faltas, para que a nossa vida possa, de facto, estar em ordem com Deus. O que ainda não começou a sua caminhada com Cristo, então tem de procurar este altar de bronze, que é a primeira etapa da nossa espiritualidade. Enquanto o cristão já teve esse encontro com Cristo, então ele deve se purificar nesse lugar, nessa bacia, nessa pia, onde tem a água da purificação. Os levitas tinham de ter as suas vidas limpas para poder servir a Deus. A questão não é como andamos, mas onde andamos neste mundo. O cristão deve andar na luz. Estaremos desclassificados para o serviço de Deus se as nossas vidas não estiverem limpas e os nossos corações não estiverem puros. Necessitamos de nos encontrar, de facto, com Cristo e pôr a nossa vida em ordem com Deus. O próprio apóstolo João, ele diz, se porém andarmos na luz como Ele está na luz, mantemos comunhão uns com os outros, e o sangue de Jesus, seu Filho, nos purifica de todo o pecado. Se confessarmos o nosso pecado, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda a injustiça. Este é o desafio de Deus para si e para mim. É podermos ter uma vida pura, uma vida limpa, onde podemos ter paz de espírito, onde não sentimos qualquer problema no nosso íntimo ou angústia, pois o próprio sangue de Jesus é que nos purifica. Voltando aqui ao nosso texto, no livro de Números, nós vamos seguir no verso 9 e diz assim, manda aproximar os levitas da tenda do encontro e reunir todo o povo de Israel em assembleia. Manda colocar os levitas na presença do Senhor, para que os israelitas lhe coloquem as mãos sobre a cabeça. Arão, em nome dos israelitas, deve apresentar solenemente os levitas ao Senhor e ficarão com a função de o servir. A purificação tinha então como função criar condições para que as pessoas servissem a Deus. Que eles tivessem um coração realmente puro, um coração completamente dedicado a Deus. Estamos prontos para servir ao nosso Deus quando andamos na luz da palavra de Deus. Quando não estamos em comunhão com Deus ou quando precisamos de confessar o nosso pecado, podemos ter a certeza que se nós fizermos isso, Deus perdoa o nosso pecado. Deus não tem prazer na morte do ímpio, diz as Escrituras. Deus não tem prazer em castigar, de forma alguma. Deus quer animar os seus filhos ao serviço. E depende de nós ter uma vida exemplar, depende de nós ter uma integridade no nosso íntimo, no nosso ser, que agrada a Deus. E isso está nas nossas mãos. Foi por isso que estes levitas foram separados, para que eles pudessem, com Abraão, servir a Deus. E é esse o desafio que Deus tem para si também. Que você se possa purificar, ter a sua vida em ordem com Deus, de forma a que possa servir ao Deus vivo e verdadeiro, com toda a alegria e com todo o entusiasmo, para que de facto a sua vida possa ser algo que você tem prazer nela. Os levitas tinham então de cuidar o bastante da sua própria vida, e assim então eles podiam servir a Deus. O verso 14 continua: assim marcarás a diferença entre os levitas e o resto dos israelitas. E os levitas ficarão a pertencer-me a mim. Quero que eles fiquem entregues a Arão e aos seus filhos, em nome dos israelitas, para desempenharem funções em nome deles na tenda do encontro e fazerem por eles o ritual do perdão. Assim os israelitas não serão castigados por se aproximarem demasiado do lugar sagrado. Nós cristãos somos convocados assim como os levitas o foram, porque também fomos chamados por Deus, separados por Deus, para servi-lo. E aqui todos os cristãos são convocados por Deus. Não há exceção. Já não há mais esta separação entre levitas e o povo, entre aqueles que servem e os leigos. Todos aqueles que são cristãos verdadeiramente, que tiveram um encontro com Jesus Cristo, têm então essa comunhão com Deus e são chamados a esse relacionamento com Deus. Jesus, na sua oração sacerdotal, no Evangelho de São João, no capítulo 17, ele diz: eles são teus, mas tu me os destes. Deus nos comprou pelo sangue do seu Filho e fomos depois então oferecidos de novo a Cristo. Passamos a pertencer a Cristo e servimos a Cristo. Não porque sejamos forçados a fazê-lo, não porque há uma lei, mas porque amamos Jesus. Jesus disse: aquele que a muito é perdoado, muito ama. E de facto, quando nós servimos a Cristo, é por causa do amor que lhe temos. É porque Ele muito nos perdoou. É porque Ele transformou a nossa maneira de ser. E por isso nós o amamos de tal forma que queremos servi-lo. Em Cristo nós temos então este novo relacionamento. Estamos unidos a Ele e somos parte dEle, podemos dizê-lo assim. O verso 24 do nosso texto de Números continua: os levitas começaram a exercer funções aos 25 anos, de idade em que serão alistados na tenda do encontro. A partir dos 50 anos deixarão de estar ao serviço e não voltarão a exercer essas funções, a não ser para ajudarem eventualmente os seus colegas a guardarem a tenda do encontro, mas sem fazerem serviço regular. E assim organizarás o que se refere ao serviço dos levitas. Alguns capítulos atrás nós falámos acerca do serviço dos levitas e talvez você está a pensar: então, mas há pouco tempo falámos que eles deveriam servir no tabernáculo com 30 anos. E estes versos aqui falam que eles deveriam começar a servir com 25. O que é que então aconteceu? O que é que acontece com 30 anos de idade? Porque é que eles então, num lado diz aos 30 e no outro diz aos 25? Podemos dizer assim que aos 25 anos de idade eles entravam num estágio. Talvez esta palavra já soa diferente para si. Talvez já entenda um pouco melhor o que é que eles iam fazer a partir dos 25. E então eles estavam em estágio até chegar à idade de 30 anos. Durante esses 5 anos, eles faziam alguns trabalhos no tabernáculo e iam aprendendo o ofício de sacerdotes, para que quando chegassem aos 30 anos de idade e dos 30 aos 50 anos, então eles serviam como sacerdotes no tabernáculo. Nós percebemos que esta era a razão porque eles deveriam entrar ao serviço 5 anos antes, para irem aprendendo o seu próprio ofício, pois era um ofício que exigia muito cuidado. Se nós olharmos, víamos também que os soldados eram apontados como exercendo a sua tarefa a partir dos 20 anos de idade. E isso encontramos no capítulo 1. Então a maior idade era colocada quando eles atingiam 20 anos de idade. Sim, o homem era chamado a assumir as suas responsabilidades a partir daquela altura. Vemos como os jovens judeus eram convocados para o serviço militar nessa idade. Aos 20 anos, eles entravam para o serviço militar. Então, aos 25 anos, eles eram chamados para um serviço ainda de mais responsabilidade, começando a servir no tabernáculo. E só aos 30, então, eles poderiam ser consagrados sacerdotes. Estas ideias aqui referem-se ao envolvimento dos judeus na vida social, religiosa, na sua vida militar. Para nós hoje, no que diz respeito ao nosso perdão dos nossos pecados e à reconciliação com Deus, Não temos uma idade marcada. Todos nós, independentemente da nossa idade, podemos relacionar-nos com Deus. Mesmo quando temos menos de 20 anos, talvez com 10, 12, 5, podemos relacionar-nos com Deus. Ou até depois dos 50, 60, 70, 80, nessa altura também ainda podemos ter um relacionamento com Deus. Não há uma idade limite para esse relacionamento. Hoje Deus transformou as coisas através da pessoa de Jesus Cristo. Jesus Cristo veio, digamos assim, retirar este limite de idades para nós o servirmos. Então, podemos ter esse relacionamento com Deus a qualquer tempo, em qualquer idade, em qualquer momento em que nos encontramos no nosso percurso de vida. Devemos então ensinar os nossos filhos no caminho de Deus, para que quanto antes eles se possam relacionar com Deus. Eu próprio aos meus filhos conto diariamente, ou sempre que posso, uma história da Bíblia para que eles possam conhecer a Deus. E tive o privilégio de os levar a entregar a sua vida a Deus ainda em tenra idade. A maioria deles tinham 3, 4 anos quando fizeram isso. E é um privilégio para mim ver eles entregarem a sua vida a Jesus, sabendo agora que Jesus Cristo está no seu coração e que eles têm a vida eterna que Deus promete na sua palavra. Isto porquê? Porque eles aceitaram pela fé aquilo que Cristo fez na cruz. É interessante que não há idade para nós nos relacionarmos com Deus, e você pode, neste momento, entregar a sua vida a Cristo, mesmo com a idade que tem, mesmo neste momento, para que Cristo possa governar a sua vida deste momento em diante. No capítulo 9 do livro de Números, e voltamos para lá, no verso 1 diz assim: no primeiro mês do segundo ano, depois dos israelitas terem saído do Egito, o Senhor disse a Moisés, no deserto do Sinai: os israelitas devem celebrar a Páscoa da data marcada. Devem celebrá-la no dia 14 deste primeiro mês, ao cair da tarde, e devem cumprir exatamente todos os seus ritos e cerimónias. E no verso 9 diz: o Senhor disse a Moisés que comunicasse aos israelitas o seguinte: quem estiver ritualmente impuro por causa de um cadáver, ou se encontrar longe, tanto agora como no futuro, deve celebrar a Páscoa em minha honra, no dia 14 do segundo mês, ao cair da tarde. Comerão a refeição pascal com pães sem fermento e erva amarga. Vemos que estas condições deveriam ser guardadas, não só durante a caminhada pelo deserto, mas no futuro também, e essencialmente para a honra de Deus. O verso 15 diz: desde o dia em que se montou a tenda, a nuvem cobria o santuário que guardava o documento da aliança. À noite ficava sobre o santuário e tomava o aspecto de fogo até de manhã. E assim acontecia sempre. A nuvem durante o dia cobria o santuário e durante a noite tomava o aspecto de fogo. Quando a nuvem que estava por cima da tenda se levantava, os israelitas punham-se a caminho. E no lugar onde ele parava de novo, eles assentavam o acampamento. Chegamos à parte em que fala de uma nuvem que estava sobre o tabernáculo. Esta nuvem escura acompanhava o tabernáculo durante o dia ou ficava sobre ele como uma coluna de fogo durante a noite. A nuvem durante o dia tinha como finalidade indicar o caminho a seguir. O povo assim sabia exatamente para onde ia. Mas também esta nuvem, e essencialmente era esta a ideia, era representar a presença de Deus no meio do povo. Ela certamente também proporcionava alguma sombra e proteção ao povo de Israel no meio do deserto. Imaginaremos que nesse deserto onde faz tanto calor durante o dia e frio durante a noite, que estes elementos que Deus providenciou como o seu símbolo da sua presença fariam uma grande diferença, inclusive no conforto do próprio povo de Israel. Não era só um símbolo da presença de Deus, era também uma forma física de Deus proteger o seu povo. A Bíblia usa uma expressão interessante que é Shekinah, para representar a glória de Deus. Esta expressão marca a diferença entre a nação de Israel e as outras nações. Na carta aos Romanos, o apóstolo Paulo identifica os israelitas dizendo que eles tinham a glória de Deus, este Shekinah. E a eles, diz também Paulo, pertence à adoção de filhos. Eles eram considerados povo escolhido de Deus e povo santo, diante quem Deus manifestava a sua glória e dava sinais visíveis da sua presença. E foi exatamente isso que nós vimos aqui no livro de Números. O verso 18 diz: deste modo, os israelitas punham-se a caminho ou continuavam num acampamento. conforme a indicação que assim o Senhor lhes dava. Mesmo que achassem muito longo o tempo em que a nuvem ficava parada sobre o santuário, os israelitas respeitavam essa proibição do Senhor e não se punham a caminho. Mas também acontecia que, por vezes, a nuvem ficava poucos dias sobre o santuário. Os israelitas acompanhavam ou punham-se a caminho, conforme as indicações de Deus. Acontecia mesmo às vezes que a nuvem só ficava sobre o santuário durante uma noite, para se afastar logo de manhã. Nesse caso, eles punham-se imediatamente a caminho. Outras vezes ficava só um dia ou uma noite afastando-se depois. Eles punham-se então a caminho. Se ela ficasse sobre o santuário dois dias ou um período mais longo, os israelitas permaneciam no mesmo acampamento sem se porem a caminho. Só quando a nuvem se afastava é que eles se punham a caminho. De facto, os israelitas continuavam no acampamento ou punham-se a caminho conforme as indicações que o Senhor lhes dava. E quando o Senhor lhes transmitia uma ordem por meio de Moisés, eles respeitavam-na rigorosamente. O povo era bastante obediente neste aspecto. As ordens que o Senhor dava, mesmo que eles não as entendessem por completo ou lhes parecessem estranhas, eles obedeciam. Este princípio deve ser também para nós. Deve ser um princípio de cada um de nós obedecer à palavra de Deus. Provavelmente não entendemos tudo das Escrituras, mas quando Deus nos dá alguma orientação, o melhor é nós obedecermos. Eu tenho experimentado isso na minha própria vida. E quando isso acontece, eu verifico que Deus tem razão. O meu desafio para si é que você possa obedecer todos os dias da sua vida à palavra de Deus. E certamente você vai ver os frutos positivos dessa sua obediência. No próximo programa, nós continuaremos esta caminhada com o povo de Israel.